Boa noite a todos, boa noite público presente, boa noite autoridades. É uma grande honra recebê-los aqui, quase com casa cheia. Boa noite produtores, público que nos ouve na internet, cidadãos uruguaienses, nossos vereadores. Gostaria de nominar as autoridades que se fazem presente. Secretário Clemente, representando o Poder Executivo, representando o nosso prefeito, Carlos Delgado. O general da Brigada sendo representado pelo Major Manuel Ricardo Chui, Tenente Coronel Hélio Soares dos Santos Júnior, comandante do Batalhão de Policiamento Aéreo de Fronteira. Mário Augusto Teixeira de Souza, nosso presidente da UFRO. Roberto Gignio, presidente do Sindicato Rural de Uruguaiana. Ariosto Pons, presidente da Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana. Rodrigo Arnes, representando a Polícia Rodoviária Federal. Nosso presidente da OAB, Cássio Rota. O senhor Diego Milano Moreira, servidor, representando servidor de Vigilância Agropecuária Internacional da Arco Sul 5, representando o Estado do Rio Grande do Sul. Então, invocando o nome de Deus, declaro aberta a primeira reunião. O nosso promotor de justiça, Luiz Barbará. Então, invocando o nome de Deus, declaro aberta a primeira reunião da Frente Parlamentar do Combate aos Crimes no Agronegócio no município de Uruguaiana, instituída por meio da Resolução número 114, de 4 de fevereiro de 2025. Registro que esta audiência pública está sendo transmitida via Facebook e canal do YouTube deste Poder Legislativo. Senhoras e senhores, em Uruguaiana, a nossa principal matriz produtiva, o agronegócio, está sendo atacada todos os dias por crimes que ferem silenciosamente toda a nossa sociedade. O produtor rural, que já luta contra intempéries climáticas, custos altos de produção e incertezas econômicas, enfrenta também um inimigo ainda mais cruel, o crime organizado no campo. O abigeato, os furtos de máquinas, a violência no interior, que tiveram um aumento de 35% no último ano, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, não representam apenas um prejuízo financeiro. É um golpe contra a dignidade de quem produz, de quem alimenta, de quem trabalha com as próprias mãos e geram empregos e divisas para o município, Estado e União. Não podemos permitir que o medo tome conta do nosso interior. Não podemos aceitar que a insegurança sufoque o que temos de mais valioso, a fé no trabalho e a esperança no futuro. Esta audiência é mais do que uma reunião, é um chamado à responsabilidade. Precisamos juntos, produtores, autoridades, forças de segurança e a sociedade organizada, civil organizada, erguer uma nova muralha de proteção ao nosso campo, com o cercamento eletrônico e a intensificação do patrulhamento rural. Medidas preventivas, repressivas e estruturantes precisam sair do papel para se tornarem realidade. Hoje, aqui, com a presença dos órgãos de segurança pública, do Poder Executivo, fundações e institutos, empresas que atuam na área do Ministério Público, empresas que atuam na área, Ministério Público e comunidade em geral, damos o primeiro passo. Um passo que escoará em cada propriedade rural, ecoará em cada propriedade rural, em cada galpão, em cada coração que pulsam pela nossa terra. Quero também aqui registrar que está online a presidente do Instituto de Desenvolvimento Pecuário, senhora Antônia Scalzilli. Então, vamos dar início com o nosso hino nacional. Com o objetivo de assegurar a organização e a fluidez dos trabalhos dessa sessão, Informamos que a dinâmica de trabalho será estruturada da seguinte forma. Cada integrante da mesa terá o tempo de 10 minutos para suas considerações iniciais, permitindo a apresentação de seus pontos de vista e perspectivas sobre o tema em debate. Após, a palavra será concedida aos cidadãos representantes que desejem se manifestar. Cada manifestação terá o tempo máximo de 3 minutos, que deverá versar sobre o tema em pauta, seguindo a ordem de inscrição. As inscrições deverão ser realizadas junto aos servidores desta casa, que estarão à disposição para auxiliá-los neste processo. O público que nos acompanha pela internet também poderá encaminhar suas manifestações. Como presidente da Frente Parlamentar, inicialmente, parabenizo a 2ª Delegacia da Polícia Especializada de Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato de Alegrete, pela Operação Camperiada, deflagrada no combate aos crimes de abigeato na fronteira oeste. A ação resultou na prisão de 5 indivíduos, além de apreensão de 7 armas de fogo e carne oriundas de furto de animais, revelando a atuação de uma estrutura criminosa organizada que opera desde o furto, a recepção e a comercialização irregular de carne. Com o apoio da Brigada Militar, Polícia Penal, da Vigilância Sanitária, da Inspetoria Veterinária e do Exército Brasileiro, a operação cumpriu 15 ordens judiciais em Uruguaiana e Soledade. Tal iniciativa demonstra o comprometimento das forças de segurança pública em enfrentar os crimes que comprometem a economia, a segurança rural e a saúde coletiva, além de reforçar a importância das ações integradas e estratégicas, especialmente em áreas de fronteira vulneráveis às atuações de quadrilhas especializadas. Quero também aqui ressaltar a presença da nossa vereadora Lilian Cucci, do vereador Mano Gás e do vereador Luiz Fernando. Neste momento, coloco a palavra à disposição dos integrantes da mesa. Então, vamos dar início ao nosso representante do Poder Legislativo, secretário Clemente. Então, vamos dar início à presidente da UFRO, por favor.
Em primeiro lugar, quero cumprimentar a vereadora, que conduz os trabalhos, demais vereadores, representante do Executivo e os demais representantes das autoridades já citadas, todas as entidades aqui envolvidas, e não vou usar os 10 minutos, porque nós estamos aqui na condição de presidente de uma entidade de vereadores, que tem como objetivo desenvolver um trabalho, quero saudar os colegas vereadores e vereadoras, de justamente defendermos o agronegócio, defendermos os interesses desta importante categoria, que é uma das principais entidades que contribui com o processo de desenvolvimento das nossas cidades. Eu sou de Quaraí, mas também passamos pela mesma realidade, nós temos distâncias enormes, e é evidente que os nossos produtores, aquelas pessoas que produzem e que trazem o alimento, elas se sentem muitas vezes enfraquecidas devido às dificuldades enfrentadas o abuso que nós temos de certas pessoas que, ao invés de se somarem ao trabalho, causam dissabores aos produtores. Então, nós estamos aqui e quero deixar bem... É clara a posição da nossa entidade, presidente e os vereadores, o documento que for sair daqui nós estaremos levando para as autoridades políticas. Esse trabalho nós fizemos a semana passada e eu cumprimento os representantes da Brigada Militar. Nós estivemos no Comando Geral da Brigada semana passada, estivemos na Polícia Civil com o delegado Kleber, pedindo infraestrutura melhor para as nossas cidades. Nós precisamos dotar os nossos poderes, aliás, os nossos órgãos constituem tanto Brigada Militar, Polícia Civil, precisamos dotar de mecanismo e infraestrutura que eles possam dar o suporte necessário e a tranquilidade que os nossos produtores tanto precisam, tanto querem e tanto merecem. Então, a nossa participação é dizer que o documento que for sair daqui, vereadores, nós estaremos encaminhando. Nós somos um grupo de 153 vereadores, o total, nós somos 13 municípios. A nossa entidade, o vereador Clemente, que hoje está afastado, sabe como é que é o nosso trabalho. Nós costumamos cobrar muito forte das nossas autoridades. A fronteira oeste não deve favor para ninguém do governo do estado, muito pelo contrário. Nós produzimos e contribuímos aqui, infelizmente nós não temos a devida recompensação nas mais diversas áreas. Nós enfrentamos problemas aqui de todas as formas, seja na questão da saúde, seja na questão da segurança. Hoje, infelizmente, o estado mais repassa atribuições aos municípios que cumprem as suas funções, chegando ao ponto de dizer que nós temos que trabalhar basicamente com emendas de parlamentares. Emendas de parlamentares não é a solução para os problemas dos municípios. Solução para o problema dos municípios de segurança é darmos mais condições aos nossos policiais, que são uns verdadeiros heróis e guerreiros que fazem muitas vezes trabalhos, e nós acompanhamos o trabalho aqui da Brigada Militar, tanto aqui como de Livramento, muitas vezes com a infraestrutura precária, viaturas que às vezes não têm condições, isso a gente diz porque é público, são viaturas que muitas vezes as comunidades têm que bancar, quando quem tem que bancar isso é o Estado. E nós temos que cobrar não só das nossas autoridades governamentais, como também dos nossos parlamentares. Existem, eles têm um compromisso com a fronteira oeste, e a nossa entidade está aqui justamente para fazer isso, vereadores. Nós estamos nos colocando à disposição de que tudo que for necessário para que nós possamos apoiar e melhorarmos essa realidade da fronteira oeste em termos de segurança, porque segurança não é só, segurança é tudo, é a base de tudo. Nós precisamos ter tranquilidade e infelizmente muitas vezes nós não temos, porque hoje nós estamos lutando contra pessoas que estão muito mais preparadas aí fora e que têm talvez hoje o melhor aparato do que as nossas próprias autoridades, tendo em vista que nós precisamos melhorar muito. Então, a nossa entidade está aqui com esse objetivo de apoiar. Por isso nós viemos aqui hoje dar o apoio, por entendermos que é necessário que os nossos produtores, aquelas pessoas que produzem, possam produzir com tranquilidade. O produtor não pede nada para ninguém, muito pelo contrário. Ele está para fazer a sua parte e quer o mínimo de tranquilidade possível, que é ter segurança no seu trabalho. Muito obrigado.
Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador Luiz Fernando.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Lilian. Demais autoridades aqui presentes, população uruguaiense e da região que nos assiste via Facebook e YouTube. Nós vivemos isso já é um sistema instalado na fronteira oeste do abigeato, há muito tempo. E no passar dos anos, existem figuras carimbadas que continuam atuando no nosso município e região. Agora, eles estão especializados. Antes, nós tínhamos aqui no município um grande problema do abigeato via Rio Uruguai. Hoje, eles furtam, roubam e concentram esse roubo em outro município. Eles encaminham para outro município. E isso torna a ação da polícia e das forças de segurança muito mais difícil, assim como a investigação, até mesmo as prisões. E quando a polícia, com muito empenho, isso é uma realidade que eu vejo, com muito empenho, consegue rastrear, pegar rastro e ir atrás, prender os mesmos de sempre. Não são novos abigeatários, são os mesmos. O Ministério Público faz o trabalho dele, encaminha para a justiça. Passado alguns meses, a gente vê os mesmos indivíduos cometendo os mesmos crimes. Então, o problema é bem mais grave do que a gente imagina, pelo menos a grande maioria. O produtor rural, hoje, ele está sendo arrochado pós-seca, pós-inundações, e ainda tem que concorrer com esse crime, que agora é um crime organizado. Então, essa audiência, eu quero dar os parabéns para a senhora vereadora, ela é mais que necessária. Nós temos que montar uma organização das forças policiais, que seguem a lei. Bandido não segue lei. Bandido já está à margem da lei. Então, assim, Eu agradeço o trabalho e o empenho de vocês, e vocês vão ter muito trabalho para combater. E o que eu me vou grifar, que me admira, é que são os mesmos, com nomes e sobrenomes, que agem no município de Uruguaiana em especial. Prende um, solta e segue o aparato deles. Então, eu me solidarizo com vocês das forças de segurança, porque parece que se enxuga gelo. Prende e a justiça solta. O que devemos fazer? Muito obrigado, presidente.
Quero deixar registrado aqui também o representante da Imater, o Emanuel, está presente na audiência. Muito obrigado, Emanuel. O senhor quer falar? Vai se manifestar, por favor? Então, presidente da OAB, doutor Cássio.
Boa noite a todos. Boa noite à presidente vereadora Estela Luzardo, a todas as demais autoridades. Então, uma breve manifestação aqui, apenas a título de contribuição. Vereador Clemente, doutor Hélio. É um tema de extrema relevância e eu tenho certeza que hoje a casa está cheia de grandes autoridades, extremamente qualificadas para nos ajudar, para nos orientar, encontrar soluções sobre esse tema que, em especial ao agronegócio, que hoje é alvo dessas práticas criminosas aí, que acabam fragilizando toda a cadeia produtiva, que prejudicam os trabalhadores, produtores, consumidores e a sociedade como um todo. Então, por isso, de fato, o enfrentamento e ressalto parabéns quanto à importância dessa audiência pública, porque o enfrentamento dessas práticas exige uma soma de esforços de todas as instituições aqui representadas, cada um com seu papel constitucional, e esperamos que nós também possamos contribuir participando ativamente de construção de políticas públicas, de ações efetivas nessa prevenção, nessa repressão. E, sem dúvida, vereadora Estela e demais presentes, eu começando uma gestão agora em 2025, fiz algumas visitas de extrema importância visitamos a Brigada Militar, visitamos a Polícia Civil, tivemos contato com outras autoridades, e a gente vê que o trabalho hoje dessas instituições é um trabalho, buscar uma definição de um trabalho quase que desumano, né? De falta de servidores, falta de equipamento, falta de estrutura. Temos autoridades extremamente qualificadas que podem usar todo o seu potencial, extremamente dedicados ao trabalho, mas que precisam desse apoio, precisam do nosso apoio, precisam do apoio do Estado, da comunidade. Nós, da Ordem, queremos uma polícia forte e um judiciário também forte, um judiciário que seja ágil, que possa efetivamente receber as demandas e dar as sentenças em tempo célere, num tempo justo, para que realmente as pessoas que cometem esse tipo de crime sejam efetivamente responsabilizadas. Então, essa é a nossa manifestação e esperamos que hoje seja uma noite de profícua e que daqui saiam grandes ideias, grandes propostas para que a gente possa aplicar na prática. Obrigado.
Obrigada, presidente Cássio. Muito sábias palavras e boa, muito excelente colocação. Precisamos daqui sair com algumas ideias para criarmos políticas públicas adequadas, multissetoriais. Acho que está faltando essa integração da sociedade civil organizada com as nossas forças de segurança para que tenhamos a noção da dificuldade que esses órgãos passam de trabalho sem equipamento, sem contingente adequado, enfim. Por favor, eu gostaria de perguntar ao senhor Diego, o senhor gostaria de se manifestar? Pois a palavra está com o senhor.
Boa noite a todos. Na pessoa da vereadora Estela Luzardo, cumprimento a todas as autoridades e os demais presentes. Né, apenas um esclarecimento. Eu sou chefe do Vigiagro, que é a Vigilância Agropecuária Internacional, que é um serviço do Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil. Eu sou responsável pelas unidades da Fronteira Oeste, as unidades de fronteira da Fronteira Oeste, né? E, na verdade, nós, o nosso serviço, ele trabalha com o trânsito regular. A gente trabalha com as cargas oficiais, legais, que adentram o nosso país e também trabalhamos na certificação da exportação para os países, para outros países. Né? Então, o Ministério tem um serviço, que é um serviço de coerção do trânsito irregular, que ele trabalha por meio de operações. São operações discretas, secretas, né? Não dá para avisar para ter algum efeito, né? E então esse serviço é lá em Brasília, né? Então eu me coloco à disposição, se eventualmente quiserem solicitar uma operação desse serviço na nossa região aqui, né? Eu me coloco à disposição de encaminhar, abrimos um processo e posso encaminhar. Obviamente a gente não vai saber qual é o dia que vem, né? Quero saudar essa iniciativa, porque esse é um mal que aflige toda a nossa fronteira oeste, né? toda a nossa região, e causa muito prejuízo a todos os produtores. Também já fui produtor, não sei como é muito difícil. E a título de sugestão, eu entendo que seria importante um estreito relacionamento com a Secretaria Estadual de Agricultura, com as inspetorias. A Secretaria tem um sistema muito presente, com bastante capilaridade, muito importante no controle do trânsito animal. Né? Trabalham com alguns softwares bem sofisticados, bem desenvolvidos. Então, eu acho importante o monitoramento da movimentação dos animais, né? Tentar direcionar através de alguma propriedade que seja conhecida, que alguém já saiba, ó, naquela região tem uma propriedade que, né, monitorar se tem algum volume anormal de movimentação, né? Então, eu entendo que, como sugestão, seria importante esse estreito contato com a Secretaria de Agricultura do Estado. A própria Secretaria tem um programa, que é o programa Sentinela, que faz junto com a Brigada Militar, que é muito importante, né, que é um programa que faz operações nas estradas vicinais para detectar a presença de animais sem origem, né, ou irregulares. Isso também é importante porque o nosso estado ele é livre de aftosa sem vacinação. Né? Então, o nosso vizinho, país vizinho, é livre de aftosa, mas existe vacinação. Então, é importante controlar esse trânsito. Né? Então, nós, propriamente do Vijago, né, o nosso serviço ele trata com os trânsitos regulares. Mas eu me coloco à disposição, né, finalizando, coloco à disposição para solicitar uma operação e, como sugestão, a estreita diálogo com a secretaria, com as inspetorias, que acho muito importante. E me coloco à disposição a qualquer momento, né, para ajudar no que for necessário. Muito obrigado.
Quero registrar também a presença da nossa inspetoria veterinária, representada pela doutora Suzana Mor. Muito obrigada. A palavra está com a senhora, se querendo fazer uso da palavra. E seria muito importante a sua manifestação, que a senhora, para colaborar com esse debate importante.
Boa noite a todos. Saudando a vereadora Estela, eu saúdo a todos os integrantes da mesa diretiva dos trabalhos, o público e os ouvintes que estão online, né? Como disse o colega aqui, o Diego, a Inspetoria Veterinária, a Secretaria de Agricultura do Estado, ela tem um trabalho muito importante e constante com relação ao trânsito irregular de animais. Então, nós não trabalhamos diretamente com crime, né? Porque o abigeato é um crime. O nosso interesse no trânsito irregular é sanitário, né? Nós fomos livres de febre aftosa sem vacinação já há 5 anos. Estamos completando 5 anos agora, no dia 1º de maio, sem a vacina da aftosa. E essa questão é muito, muito importante para nós, tanto como questão sanitária, quanto o Brasil, quanto a carne como um commodity e toda uma estrutura financeira, uma estrutura comercial do país. Então, nós temos um estreito relacionamento com as forças de segurança, principalmente com a Brigada Militar e a Polícia Civil. Realizamos ações de combate ao trânsito irregular periodicamente, quase que toda semana temos barreiras de trânsito na estrada para fiscalizar o trânsito dos animais, né? De que forma, se esses animais estão sendo transportados de forma regular, com documentação regular, na quantidade certa. Temos também um serviço de inteligência do Estado, que determina, a cada semestre, a gente tem em torno de 100 propriedades por município para fazer uma vigilância ativa, uma vistoria, uma visita, para verificar se está tudo correto. E quem determina as propriedades é esse serviço de inteligência do Estado. Então, só para expor para vocês um pouco do nosso trabalho, né? Os colegas da Brigada Militar são bem próximos, principalmente a Patrulha Rural e a Patrulha Ambiental, a Patran, né? A gente já trabalhou também com o Exército, trabalhamos bastante com a Polícia Civil, então eu fico à disposição aí, se precisar de algum auxílio, algum esclarecimento. A gente tem também um contato estreito com o Sindicato Rural, produtores rurais, todos conhecem o nosso trabalho, e a gente se coloca à disposição.
Muito obrigada, doutora Suzana. Gostaria de chamar o presidente do Sindicato Rural, Robertito.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores, produtores aqui presentes, pessoal da mesa e todos o pessoal presente. Bom, eu primeiro queria parabenizar pela essa frente parlamentar aqui e dizer que nós estamos com todas as forças policiais em contato com todos, tanto Polícia Rodoviária, Polícia Civil, Batalhão de Choque, Exército, Brigada Militar, Inspetoria Veterinária. E uma das coisas que eu venho batendo há horas, eu acho que a Secretaria da Agricultura, junto com a Inspetoria Veterinária, teria que ter um programa eficaz de movimentação, e já disse isso para o secretário, já falei em vários lugares, que nós temos que ter um programa de movimentação quando tem um excesso de movimentação numa propriedade, tipo, chegou o gado, sai o gado, propriedade pequena com volume grande de giro, essa propriedade ela tem que ser bloqueada. E aí tem que ir a Polícia Civil, as autoridades, para ver o que está acontecendo e fazendo uma contagem. Porque, falando em prender e soltar, como o vereador falou, infelizmente tem muitos que já foram presos e no mesmo dia já são soltos. E tem nomes já conhecidos por todos os produtores, que se sabe quem são e o que é. O que acontece é que a forma de ajudar a investigar é ter um programa tipo como se fosse da Receita Federal. Tem um erro, bloqueou, não sai guia, não sai GTA, não sai nada sanitário, até não se resolver o problema que tem, está acontecendo nessa propriedade.
O senhor refere-se a um dispositivo no sistema?
Sim.
A um dispositivo da Secretaria da Inspetoria Veterinária.
Criar um software, um dispositivo que bloqueia essa propriedade quando a pessoa, o produtor, ou seja, quem for, vai lá para tirar uma GTA e aí você vê que a pessoa tem X hectares, um número 3, 4 vezes maior e um giro mensal, semestral, e abrir um alerta e trancar o processo até fazer o levantamento. Isso já foi falado várias vezes, em várias oportunidades, e até agora não surgiu efeito. Acredito que isso ajudaria muito a solucionar vários problemas. Toda vez que o sindicato solicitou ajuda e algum movimento que não chegou ao sindicato e a gente solicitou as forças militares para ajudar, eles sempre estiveram presentes junto conosco e fizeram várias movimentações em várias regiões. Nós temos aqui abjetos pequenos, de um, dois animais, mas nós temos um abjeto muito grande em certa região aqui em Uruguaiana, onde são levados bichos de caminhão. E isso nós não está se conseguindo chegar na fonte de onde chegam. Vão para outros municípios e o animal desaparece, como já aconteceu em algumas regiões aqui. Isso também nos preocupa, porque aí sim, não é aquele abjeto, vamos dizer assim, é mais uma organização e não um abjeto de duas pessoas. E aí sim a gente fica muito preocupado, porque quando tem um processo organizado com um caminhão, receptador grande, vai parar num frigorífico, sai de uma propriedade, num volume e numa condição que não é aquela que é carneada no fundo do campo, e sim sai através de uma mangueira, de um carregador, e existe também, como já tinha dito, existe também o frete, etc, etc. E isso não sai do município atrás de um porta-mala de alto. Isso sai, e sai realmente através de um caminhão que atravessa o estado, onde vai com uma guia, vai com uma GTA, vai com tudo que tem que ir, porque se é fiscalizado, tem esse problema. A outra coisa que a gente conseguiu modificar e batemos é que o produtor não fazia a ocorrência policial, porque já estava desacreditado o sistema. Ou seja, para que eu vou fazer uma ocorrência se não vou ter resposta nenhuma, não vou ter valorização? E a polícia, os órgãos, eles olham números. Quando olham números, aí acende a luz. A partir do momento que nós conseguimos que o produtor trabalhasse, fizesse os registros, aumentou o que já se sabia que era real. E que acontece? É feito por registro de polícia, BO. Que acontece? Um BO de uma vaca é a mesma coisa, era a mesma coisa que um BO de 50 vacas. Só que o volume de valores é diferente. E aí nós questionamos a polícia, nós questionamos a brigada, e isso hoje mudou. Hoje o que vale é o valor. Porque senão a pessoa tinha que fazer 50 vacas, 50 BO para poder registrar um número considerável. Hoje, essa mudança se conseguiu. Então, o que vale também para as instituições é o valor real que foi roubado. Era mais ou menos isso aí que eu tinha para dizer. E agradecer às pessoas que nos ajudam até hoje, estão do nosso lado.
Muito obrigada, presidente. Major, o senhor gostaria de fazer uso da palavra? Então, vamos anunciar a Antônia Scalzini, presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, está online aqui, um prazer estar conosco, muito obrigada. Então, gostaríamos de te ouvir nessa audiência tão importante para a nossa região, para o nosso setor. A palavra está contigo, Antônia. Aí está, Antônia, então, tu te apresenta, né, explica como funciona o Instituto para os produtores que aqui estão, que aqui nos ouvem.
Olá, me ouvem?
Ouvem, ok.
Perfeito. Então, eu estou com um pouquinho ouvindo minha voz um pouco atrasada. Agora está bem. Vereador Estela, agradeço muito o convite. Eu não consigo enxergar vocês aí. mas de qualquer forma eu vou falar um pouquinho então o porquê, a razão de eu estar aqui com vocês. Meu nome é Antônio Scalzini, atualmente eu presido o Instituto Desenvolve Pecuária. Eu sou pecuarista, sou advogada e eu venho de um município onde sofríamos muito com o abigeato. Eu fui muito furtada, é o município de Caciqui, que faz parte do Triângulo do Abigeato. Hoje nós já estamos numa condição completamente diferente. Mas em virtude disso, eu resolvi no ano de 2013 sair de dentro da propriedade e fui trabalhar, agora sim os vejo. Boa noite a todos. Eu resolvi sair de dentro da minha propriedade para poder entender, então, pulei para dentro do balcão do Estado para entender como as políticas públicas de segurança do campo eram definidas, quais eram os critérios, quem definia, por que definiam. A partir de lá, eu trabalhei naquela época num comitê transversal, onde 5 secretarias de Estado compunham, então, um comitê que trabalhava de forma unida, que ia em cada um dos municípios fazendo ações conjuntas. Posteriormente, nós fizemos uma força-tarefa que culminou com a criação da nossa delegacia especializada, as DECRAPs. A partir de lá, eu venho trabalhando numa interlocução entre a base das polícias, os produtores rurais e o setor público. Hoje, eu sou lotada na Casa Civil do Governo do Estado, justamente para essas articulações, onde o agronegócio, que é a nossa pujança do Estado, a força do Estado, tem, então, esse somatório do privado com o público. Tá? É uma produtora rural que é ouvida, que hoje em dia eu sento com o secretário de Segurança, com o chefe da Polícia Civil, com o nosso comandante geral, para poder mostrar qual é a realidade, qual o termômetro de cada um dos municípios. No ano de 2022, se eu não me engano, o Robertito está aí, pode me relembrar bem. Uruguaiana, em especial a Barra do Quaraí, estava numa situação muito complicada. Abigeatos de grande vulto, uma situação muito difícil. Então, nós fizemos o lançamento da Operação AgroOros e fizemos na Sala dos Espelhos, no Clube da Cidade, uma reunião onde tínhamos cerca de 300 produtores rurais. E de lá, então, nós saímos com um grupo formado, com ações concretas e mudamos durante bastante tempo a situação da região. Tá? Hoje em dia é importante firmar, os senhores sabem bem, que nós temos verdadeiras organizações criminosas atuando no campo. É um ambiente extremamente favorável, nós temos grandes extensões territoriais, nós temos ausência de sinal de celular. Então, é um ambiente muito, muito favorável, mudou muito o perfil do crime no campo. Hoje em dia, nós temos muito menos ocorrências, nós saímos do ano de 2016, onde tínhamos quase 11 mil ocorrências, fechamos o ano passado em torno de 3.200, 3.500, não recordo bem, mas o perfil desse crime mudou. A agricultura, que hoje em dia se faz presente, inclusive na metade sul, nós temos os insumos que são muito valorizados, eles estão próximos às sedes, então eles chegam nas sedes, e chegando nas sedes, chegam em nós, então existe muita violência também no campo, e a Polícia Civil e a Brigada Militar cada vez mais usando da inovação, da tecnologia a nosso favor, e por isso as ocorrências têm diminuído. Agora, eu preciso lhes dizer que, com o novo decreto que redefiniu as áreas das delegacias especializadas, nós vamos ter ainda uma atuação mais qualificada da Polícia Civil, porque até então as áreas eram áreas muito extensas. Nós tínhamos problema muito grande acontecendo em Uruguaiana e fizemos uma operação, e ao mesmo tempo a situação muito complicada em Livramento, que é o nosso município sempre como número 1 de ocorrências no Estado. Então, agora, com a redefinição das áreas, a diminuição delas, a situação vai ficar bem melhor. Nós temos agora um novo delegado, o delegado Vinícius estava conosco, prestando um belo trabalho, mas houve uma reestruturação com um novo concurso, novos agentes, e preciso dizer para os senhores que nós ganhamos uma divisão que vai coordenar todas as delegacias. Nós temos um delegado que atuava fortemente no roubo de agroquímicos na metade norte, que é o nosso novo diretor. Já estamos com os olhos na região. Então, eu atuo junto à polícia, mas eu atuo também como produtora. Então, é preciso fazer o chamamento E eu não sei se temos o sindicato rural, mas nós precisamos sempre falar e fazer chamamento aos produtores rurais. Porque hoje em dia, com a inovação, com a facilidade da internet dentro da propriedade, nós precisamos entender que o produtor rural precisa fazer sim a sua parte de investir em tecnologia, investir em câmeras de monitoramento e sistemas para poder auxiliar, porque a realidade do nosso estado, nós sabemos que a coberta é curta. Por mais que que a gente tenha que investir, sim, cada vez mais em estrutura, o produtor rural precisa saber que ele precisa fazer o boletim de ocorrência, que ele precisa fazer parte dessa solução. E outro chamamento que eu faço questão de dizer para os senhores é que o judiciário precisa se fazer presente. Em muitos momentos, nós temos o Ministério Público, que participou atualmente, ativamente, da nossa reunião que nós tivemos aí, mas o judiciário não vem. O judiciário não participa e digo para os senhores que eu faço parte de grupos junto com as polícias que nós temos prisões em flagrante que não são mantidas e na semana seguinte aquele abjetário foi preso novamente e daquela vez ele permaneceu preso porque ele tinha sido preso por Maria da Penha, não era por abjeto. Então é o seguinte, o crime do abjeto, ele é um crime que fere muito a sociedade como um todo porque ele começa lesando o pecuarista, o produtor rural, mas ele acaba passando por lesar o Estado, que não recolhe impostos, ele termina como sendo um problema de saúde pública que atinge a todos. Então, o que eu digo aos senhores é o seguinte, temos que ter um time unido na cidade, sociedade civil organizada como um todo, eu não sei se temos que ter dentro do GGI, do GGIM, uma estrutura toda montada multidisciplinar, porque o abjeato é um crime multidisciplinar, e eu coloco aqui o Instituto Desenvolve Pecuária à disposição, junto com essa articulação que nós temos com Polícia Civil e Brigada Militar, que são grandes parceiros, que trabalham muito bem, merecem o nosso respeito. E aí, com esse time, eu digo, façamos o chamamento ao Judiciário. O Judiciário precisa estar sensível a esse tipo de crime, que é um crime muito organizado, é um crime que, digo para os senhores, na grande maioria dos municípios, ele já é faccionado. Então, precisa ter muita atenção, porque ele vai escalando níveis de violência cada vez maiores. Então, contem comigo para o que precisarem. Inclusive, eu já fiz a sugestão para o delegado Heleno, que é o nosso novo diretor, já estava combinando com o delegado Vinícius, e agora com o novo delegado, nós vamos fazer um curso de integração e capacitação das polícias, tá? E fazer uma reunião junto aos produtores rurais, aí os senhores definam como fazer, onde fazer, e façamos um novo time, porque assim como são zonas de calor, são momentos e momentos, o crime vai migrando, é um crime de oportunidade. Então, é um momento de atacarmos novamente, fazermos força juntos para combater mais esse momento de dificuldade.
Pois então, Antônia, é muito oportuna a tua participação nesta audiência pública tão importante, alertando os nossos produtores, né, a nossa sociedade civil, e, infelizmente, o judiciário também estava hoje à tarde conversando com alguns produtores que o judiciário não participa, a gente não vê a ação do judiciário, né? E não só no crime do abjeto, mas como nas organizações criminosas, em outros tipos de crime. Bom, mas a gente vai ter que chamá-los à responsabilidade, né? Vamos ter que nos unir e chamá-los à responsabilidade. Muito obrigada. Não sei se alguém teria alguma pergunta para fazer para a Antônia? Algum questionamento? Muito obrigada e agradeço, então, a tua disponibilidade, o teu tempo em nos atender. E estamos aí, vamos começar a trabalhar juntas. Muito obrigada,
Antônia. Eu agradeço. O que precisarem, eu estou à disposição. Abraço a todos.
Muito obrigada. Boa noite. Rodrigo? Gostaria de usar a palavra?
Primeiramente, boa noite. Boa noite à presidente, senhora Estela. Em seu nome, eu cumprimento o restante dos vereadores, autoridades aqui presentes e a população também que se faz presente. Primeiramente, só dar um geral, né, da atuação da PRF nessa parte do crime de abjeto. A nossa delegacia, ela compete até a divisa com Rosário, pela 290, pela 472 até Itaqui e até a Barra do Quaraí. Então, acaba que essa parte rural realmente está dentro da competência da PRF, aqui da Delegacia da Uruguaiana. Realmente é um problema sério da região, porque, querendo ou não, hoje em dia o crime organizado já está se especializando, né? Não é mais apenas abigeato, é porte ilegal de arma, às vezes é um mandado de prisão que tem ali, alguém, algum fugitivo, alguma coisa, e realmente não fica na região, sai para fora, né? São quadrilhas, é o crime organizado. Mas, como o colega falou, a fronteira oeste aqui ela é um pouco desvalorizada perante a importância dela. Acaba que o nosso efetivo aqui é reduzido, né? A gente tenta fazer o máximo que a gente pode. E visto que os crimes de abigeato, muitas vezes o produtor não tem conhecimento na hora, visto que ocorre na madrugada, né? Às vezes o produtor fica sabendo no outro dia, então acaba que fica um pouquinho mais complicado de ter essa resposta pronta. Mas nessa questão, não sei se todo mundo tem conhecimento, a PRF possui o sinal agro, que é um registro, logo que a pessoa tem conhecimento do furto, do abigeato, a pessoa pode fazer o registro, caso ela não tenha, dificilmente vai ter sinal, caso esteja na residência, pode ser feito pelo 191 também, a central faz o registro. E no momento que a central faz o registro, um raio de 200 km apita no celular de todo policial que está no dia, né? Mas, obviamente, como já foi dito, às vezes o produtor fica sabendo só no dia seguinte e acaba que já deu tempo do criminoso estar bem distante aqui da região, ou se está na região já se escondeu. Até o compactuo um pouco com isso, né? Eu sou engenheiro agrônomo, eu sou criado aqui em Uruguaiana, sou da região. Acaba que é um pouco mais relativo à pecuária, mas a agricultura e a pecuária estão tão unidas, né? E a PRF, recém agora, está tendo uma visão um pouco maior em relação a crimes ambientais. Ano passado foi instituído aqui na nossa delegacia um grupo especializado de combate aos crimes ambientais. Acaba que a gente não consegue deixar esse grupo especificamente para esse combate aos crimes ambientais, isso que a gente tem um efetivo baixo. Acaba que o efetivo tem que estar cumprindo tarefas ordinárias, atendimento ao usuário, e a gente não consegue dar um foco maior nessa parte de crimes ambientais. Porém, a PRF, junto com outros órgãos e entidades, já está conseguindo até a questão do cercamento eletrônico, o que vai ser de grande valia para a PRF, visto que vai dar para ter um conhecimento da movimentação desses veículos, né? Muitos veículos já são conhecidos, os criminosos já são conhecidos, então é algo que vai ajudar muito no combate ao crime de abigeato. Espera-se também que a PRF tenha um incremento de efetivo aqui, e às vezes também por essa falta de registro da ocorrência, como sempre Porto Alegre ou Brasília envia efetivo, dependendo da quantidade de ocorrências, da quantidade do crime, né? Como antes de vir para cá, eu dei uma olhada, a gente só tem uma ocorrência desde 2023 de abigeato, e não foi nenhuma ocorrência, foi só um registro, porque a equipe chegou no local, já não tinha mais nada, acabou que o criminoso já tinha ido embora. Então, querendo ou não, a gente sabe que existe o crime aqui, mas Porto Alegre e Brasília não tem esse conhecimento e acaba achando que é uma região tranquila, o que na verdade não é, e aí acaba que o efetivo nosso é muito abaixo do desejado. Mas a PRF tem interesse sim no combate ao crime de abigeato e outros crimes ambientais. E acredito que essa união entre entidades, outros órgãos aí é de extrema importância, visto que, assim como qualquer órgão público, a verba ela é limitada, né? O órgão não consegue fazer por conta própria tudo o que deseja. Então acredito que vão trazer bons frutos aí esse cercamento eletrônico e essa união entre entidades e órgãos públicos. E a PRF tem esse interesse sim e fica à disposição para o que for necessário.
Muito obrigada, Rodrigo. Eu conversando com o teu chefe, como é que é o nome dele? O Alex, falando sobre o cercamento eletrônico, a importância do cercamento eletrônico nas nossas rodovias federais e nos acessos à nossa cidade e no interior, né? Barragem Sanchuri, Plano Alto e João Arregue e São Marcos. Ali é imprescindível essa, e aí um posto policial quem sabe, né? Porque a gente conversou e eu falei para ele que eu tinha essa preocupação e estava atrás disso. Então, Major, por favor.
Boa noite a todos. Boa noite, vereadora Estela Luzardo, em nome da qual eu faço meus cumprimentos a todas as demais autoridades representantes. Eu gostaria de dizer que, infelizmente, o general Martini não pôde se fazer presente, então, fruto disso, eu venho representá-lo. Saúdo a senhora e a Frente Parlamentar pela iniciativa de discutir esse tema que é tão caro a nós aqui na região da fronteira. Eu gostaria de dizer que nós não atuamos diretamente nesse problema que se apresenta aqui na nossa região, mas no cumprimento das missões constitucionais, né, dentro de coibir os ilícitos transfronteiriços ou no nosso papel de garantir a soberania nacional, a gente acaba indiretamente colaborando também com isso durante as nossas operações ou todas as atuações interagenciais que a gente faz aqui na faixa de fronteira. Então, acabamos aí, como consequência das operações, também ajudando nisso. Muitas vezes, uma dificuldade de efetivo não permite que as forças públicas estejam em certos pontos. Nós acabamos assumindo esse papel secundário durante as operações, mas, por meio das coordenações entre todos nós, a gente acaba atuando em pontos específicos que permitem uma efetividade maior das instituições aí durante essas operações. Dessa forma, as nossas capacidades e as nossas possibilidades acabam se fazendo presentes também, né, no combate desses ilícitos. O general Martini me pede, então, que reforce então, a nossa disponibilidade para colaborar sempre dentro do nosso escopo, mas atingindo também dessa forma acessória, né, mas também colaborando com as instituições, com as agências e com a força pública, de forma a diminuir aí esses índices e essa atuação na parte dos ilícitos aí que afetam o nosso agronegócio. Então, saúdo então, a iniciativa de vocês e nos colocamos aí à disposição de sempre colaborar dentro das nossas limitações, mas com muita boa vontade. Então, agradeço a senhora e parabenizo mais uma vez toda a Câmara.
Muito obrigada, Major. Aos nossos colegas, alguém quer? Manuela? Não? Vereadora Lilian? Não? O promotor de justiça, Luiz Antônio Barbará Dias, por favor, pode colaborar com a sua experiência.
Bom, em primeiro lugar, eu quero a minha saudação dirigida àqueles que são os mais importantes aqui nessa noite, que são os produtores rurais. Tá? Eles é que geram a riqueza, produzem em todas as dificuldades e, infelizmente, não são valorizados nesse país. E eles é que pagam o nosso salário. Dos vereadores, do prefeito, do promotor, do juiz, dos policiais militares, das Forças Armadas, e, portanto, a minha saudação vai dirigida a eles, que continuam como vítimas. Têm sido vítimas reiteradamente nesse país. No segundo ponto, eu vou repetir aqui hoje, né, o que eu já faço há 13 anos no GGMI, e parece que não tem ecoado. E que fiz há 3 anos, por ocasião desse evento que a Antônia Scalzilli comentou, o representante do Ministério Público naquela oportunidade era eu, tem vários produtores que estão aqui que sabem disso, lembram da minha fala naquela oportunidade, eu vou reiterar muitas coisas que eu fiz naquela oportunidade. Eu sei que o assunto é amplo, mas eu gostaria de registrar e saudar todas as autoridades presentes aqui, na pessoa dos produtores, que são os mais importantes, mas não poderia deixar de registrar a minha tristeza por não ver aqui presente a nossa autoridade máxima do município, que é o prefeito municipal, embora esteja representado pelo secretário de Segurança. Os prefeitos têm que estar presentes. Esses assuntos são fundamentais, porque tratam daquilo que é a economia básica do município. Básica. Que me entristece também, nessa casa que é a casa do povo, Com 11 vereadores, tem 5 presentes, ou seja, não conseguimos nem a metade. Aliás, isso não é a primeira vez. Eu já participei de algumas audiências públicas aqui e reiteradamente eu tenho visto isso. E eu fico me perguntando o que pode mais interessar ao município que vive basicamente da agricultura e pecuária, se não esse tema que nós estamos abordando aqui. E já vou iniciar, Estela, antes de abordar os pontos que eu quero a trazer aqui hoje, que é um repeteco do que eu já venho falando há anos, tomara que eu consiga, antes de morrer, eu consiga realizar um sonho que eu tenho aqui no Goiânia e que eu não consegui até hoje, que é do cercamento eletrônico e do vídeo monitoramento. Eu acho que está todo mundo cansado já de me ver falar isso no GGMI, nas rádios, nas emissoras de rádio, e eu digo com todas as letras, por falta de vontade política, coragem e possivelmente competência, até hoje não saiu do papel. Nós somos um dos municípios mais atrasados. Ah, eu conheço a realidade de Alegrete, aqui pertinho, Itaqui e outros municípios muito menores que Uruguaiana e que tem um sistema de vídeo monitoramento de cercamento que já funciona há um bom tempo e nós não fomos capazes sequer de ir aqui do lado para copiar aquilo que é bom. Então, o primeiro encaminhamento que eu quero fazer, porque as pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito objetivo e muito operacional. Eu não gosto de audiência pública com muito discurso, com, sabe? Tratar as coisas de forma objetiva e encaminhar questões. Eu quero trazer o primeiro encaminhamento, eu acho que nós precisamos fazer para ontem, né? Aproveitando a fala da Antônia Scalzilli, Estela, esse problema que nós estamos vivendo, os crimes rurais, ele envolve a atuação do Poder Público Federal, estadual e municipal. Então nós precisamos, e eu acho que a Câmara pode liderar isso junto com o prefeito, com o Poder Executivo, junto com o Instituto da Antônia Scalzilli, com as entidades que estão presentes aqui, representam a agropecuária, fazer um grande encontro para ontem. Trazer aqui as nossas lideranças federais, deputados, senadores, trazer aqui os nossos deputados estaduais, se somar aqui num evento com as entidades, para nós debatermos esse tema, porque precisa envolvimento de todos, e eu já vou dizer por quê. Senão nós vamos ficar aqui, em 2022 houve aquele encontro, se falou muitas coisas, mas se avançou muito pouco. Não basta apenas criar delegacias de combate ao crime rural, se nós não tivermos efetivo. E muitas vezes, para suprir a falta de efetivo, nós precisamos do uso da tecnologia. Será que é tão difícil, no século XXI, as pessoas entenderem isso? Tecnologia significa cercamento eletrônico, vídeo monitoramento, e falou muito bem a Antônia Scalzilli, não é só o poder público investir nisso, os produtores também têm que se conscientizar de que é preciso investir nisso. Porque isso facilita, e muito, as investigações. Nós precisamos ter isso muito claro. Quando nós temos falta de efetivo, nós temos que compensar com o uso da inteligência, que o pessoal da Polícia Rodoviária aí tem feito muito bem, né? Nós nunca aprendemos tanta droga, especialmente, armas, e também produtos de furtos no meio rural, através desse trabalho que a Polícia Rodoviária faz muito bem. Então, isso é fundamental, Estela. Eu acho que é um dos encaminhamentos que tem que sair dessa reunião hoje, fazer esse grande encontro e chamar essas lideranças. Bom, e agora eu vou pontuar três questões que eu vejo como fundamental para enfrentar o tema. Primeira delas, a questão legislativa. Muito bem. Primeiro, não contem com o Poder Judiciário. Poder Judiciário, e aqui eu quero esclarecer, eu sou Ministério Público, tá? Porque tem muita gente que pensa que o Ministério Público faz parte do Poder Judiciário. Eu não tenho nada a ver com o Poder Judiciário. Eu sou uma instituição independente que atua dentro do sistema judicial. Mas não tem nada a ver com o Poder Judiciário. Os juízes não vão participar desta e de nenhuma reunião que envolvam questões da sociedade, porque eles têm que julgar. E para isso eles precisam ter independência, imparcialidade, eles não podem participar dessas discussões. Então, não vamos esperar pelo Poder Judiciário. O que, que nós temos que fazer, Estela? E aqui a todos. Nós temos que fazer, primeiro, uma mudança legislativa nesse país. Por isso que eu entendo fundamental a presença dos deputados federais, dos nossos senadores, da bancada ruralista no Congresso. Porque, pasmem vocês, e eu preciso trazer isso aqui, porque naquela oportunidade os produtores devem lembrar que eu falei isso. O nosso legislador federal fez a proeza no artigo 155 do Código Penal, que trata sobre furto. Ele teve a proeza de fazer uma alteração em 2016 e piorar a lei. Ou seja, prejudicar o combate. Eu não consigo entender isso com uma bancada ruralista deixarem passar uma coisa dessas aqui. É o 155. Vejam, nós tínhamos o furto qualificado a pena de 2 a 8 anos. E aí, sabe o que, que eles fizeram? Criaram o parágrafo 6º, que diz o seguinte. Desculpem, eu tenho que abordar isso. Os produtores precisam entender isso. Por que, que ninguém fica preso? Por causa disso aqui. Por causa disso aqui. Reclusão de 2 a 5 anos. Ou seja, antes nós puníamos o furto qualificado de 2 a 8. E aí eles foram modificar a legislação e diminuíram a pena de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Ou seja, o nosso legislador piorou a legislação. E não foi só no crime de furto. Foi também no crime de receptação, que a gente ouve muito pouco falar nisso. Eles pioraram a legislação. E para aqueles que não sabem, no sistema penal, por que, que a gente vê tanto prende e solta? Existe desde agora, no início dos anos 2010 para cá, o artigo 28 do Código de Processo Penal diz o seguinte, que quando um crime tiver, sem violência, tiver pena mínima inferior a 4 anos, é o caso da receptação, é o caso do furto, não se denuncia mais. O promotor não pode denunciar. O promotor tem que fazer um acordo de não persecução penal. Essa palavra bonita, né? Um acordo para o sujeito não ser processado. Então ninguém fica preso. É preso em flagrante e no outro dia está solto. Por quê? Se naquele tipo de crime não cabe prisão preventiva, eu não posso manter a pessoa presa. Porque ele vai lá na promotoria fazer um acordo para se livrar do processo. Foi a culpa é do juiz? Não. A culpa é do promotor? Não. A culpa é das polícias? Não. A culpa é do nosso legislador. Então nós precisamos enfrentar essa questão legislativa, que às vezes as pessoas não percebem. Como pode um crime desta importância, e eu estou falando do crime sem violência, porque hoje a gente está vivendo furtos e roubos, né, de gado, de insumos agrícolas, de maquinário. Obviamente que no roubo não cabe essa acordo de não persecução penal e a gente consegue manter preso. Mas no furto, que é a maior incidência, nós caímos no texto de lei. Então, nós precisamos ter junto conosco os nossos deputados federais, senadores, estaduais, para pressionarem lá em cima, para nós mudarmos o texto da lei. Porque se um dia um juiz viesse aqui, que não vai vir, ele vai dizer isso que eu estou dizendo. O que, que vocês querem? Que eu prenda alguém se a lei diz que a pena é desse tamanhinho e que cabe acordo? Então nós temos que mudar a lei, Estela. Ah, aquela oportunidade eu disse no evento lá. Nós precisamos mudar a lei. Eu não consigo entender como é que a bancada ruralista no Congresso permitiu que isso acontecesse. Assustador. Como é que os nossos representantes permitem no Congresso que algo desse tipo aconteça? Que prejudica a economia de todas as regiões que trabalham com agricultura e pecuária. Eu falo agricultura porque nós também temos um grande índice de furto de insumos agrícolas, de maquinário, pessoal da agricultura, além do gado. Então esse é o primeiro ponto. A criminalidade no campo mudou. Isso foi muito bem abordado por vários, inclusive pela vereadora Estela. Aliás, Estela, me desculpa que eu queria fazer os meus cumprimentos à tua pessoa por propor esse debate, e eu espero que nós possamos avançar nisso. Essa é uma pauta de segurança pública. Pode ser que contigo eu consiga finalmente conseguir o cercamento eletrônico. Antes de eu morrer, né, eu consigo aqui no Goiânia o cercamento eletrônico e o vídeo monitoramento. Eu não consigo me conformar em ver Alegrete com 700 câmeras e o Uruguaiano tem meia dúzia e olhe lá. Certo? Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos enfrentar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pessoal, questão legislativa. Segundo ponto que nós precisamos enfrentar é a questão que nós não podemos tratar os crimes rurais apenas como questão penal. E aqui envolve o penal e a saúde pública, muito bem falado pelo Antônio Scalzilli. E eu pergunto, onde está a vigilância sanitária? Onde está a Secretaria de Saúde? Aliás, o município, pasmem, nós estamos em Uruguaiana. Nós não temos nenhuma Secretaria de Agricultura e Pecuária que no passado tínhamos. Hoje não temos. Aí é uma matéria para os vereadores discutirem aí. Por quê? Se tem secretaria para tudo que é tipo de coisa, mas uma secretaria para tratar daquilo que é base da nossa economia, não existe. Então, nós precisamos trazer a saúde pública, a vigilância sanitária. Por quê, pessoal? Porque nós falamos do crime de abjeto, do furto de insumos agrícolas, de maquinário, e não falamos do receptador. E a receptação hoje não é, como eu digo, de chinelagem. É coisa grande, como foi abordado aqui. Está se furtando. Antigamente, eu me recordo quando eu comecei a advogar lá, na década de 80, depois eu fiz o meu concurso para o Ministério Público, a gente tratava de abjeato do sujeito que ali matava uma ovelha, carneava no campo, uma, duas ovelhas, levava. Esse era o abjeato que se tinha. Hoje não. Hoje é um crime organizado. Se encosta caminhões, boiadeiros, e ali se carrega. E se leva para onde? Grandes frigoríficos estão por trás disso. Grandes frigoríficos. Grandes supermercados. Bulichos, armazéns por aí na cidade, restaurantes. Todos, muitos estão cometendo crime de receptação. Porque compram a carne por um valor mínimo. E se nós não enfrentarmos, pessoal, a receptação, que tem penas horríveis de pequenas aqui no nosso sistema penal, assim como o furto, a receptação é a mesma coisa. 2-5 anos no máximo. Como é que nós vamos ter instrumental jurídico para enfrentar essa questão se nós não mudarmos a legislação? Se nós não combatermos a receptação. Eu sugeri isso, fizemos isso em Santiago, quando eu estava lá, junto com o Sindicato Rural de Santiago, lá, formar uma força-tarefa de fiscalizações permanentes. Permanentes, pessoal. Não é essa coisa, fiscaliza uma vez por mês, depois vai embora para casa e continua o crime rolando. Fiscalização permanente, fazer um levantamento, mapear na cidade possíveis locais, verificar qual é o tipo de carne que está sendo vendida, se essa carne é certificada, se não é, qual é a origem. E nós precisamos da vigilância sanitária, junto com as forças de segurança. Nós precisamos disso. Montar uma força-tarefa nesse sentido, Estela, para combater a receptação. Porque não adianta a gente ficar só combatendo o indivíduo que vai lá no campo para praticar, executar o crime de furto. E assim, isso que eu estou falando para o gado, vale para os insumos agrícolas. Vale para os insumos agrícolas. Que, aliás, e a gente tem que fazer a sua meia-culpa também. Tem muito produtor rural que compra insumos agrícolas furtados. Essa é uma verdade. Então, a gente também tem que colocar o dedo na ferida. Tá? O produtor tem que ser chamado para contribuir também nesse processo. Esse é um combate que nós temos que somar esforços para enfrentar essas questões. Por isso que eu que eu sugiro, Estela, novamente, esse debate mais amplo que nós precisamos fazer. Então, enfrentar a receptação é fundamental. E o terceiro ponto, que eu já falei aqui, nós temos que avançar na questão do cercamento eletrônico. Que muitos confundem cercamento com vídeo monitoramento. O vídeo monitoramento é na cidade. E o cercamento é nas entradas e saídas de cidade, localidades do interior, que vocês falaram aqui, João Arregue, Plano Alto, aqui quem vai para a Barra, naqueles locais que tem maior incidência, com a colaboração do produtor também, que precisa também usar a tecnologia, colocarmos câmeras de monitoramento. Que isso ajuda na investigação, cercar a cidade com câmeras, como existe aqui em Alegrete hoje, pelo menos na cidade, no interior eu não sei porque eu não andei. Mas na cidade, toda a cidade de Alegrete, se um dia os senhores forem lá, que tem 3, 4 entradas, visualizem, toda ela cercada de câmeras, com uma central fantástica que controla isso. E Uruguaiana, que é a maior cidade da fronteira. Até quando nós vamos esperar para fazer isso? Até quando? Então, se nós não enfrentarmos esses três pontos, legislação, que precisa ser atualizada, com maior rigor, e nós temos que aproveitar agora, Estela, que o governo federal está aí, querendo fazer uma PEC da segurança pública e aumentar as penas de alguns crimes, né? Aproveitar para entrar nesse vácuo. A bancada ruralista tem que estar lá presente. Os produtores têm que cobrar dos seus representantes lá. Deputados e senadores que estão no Congresso. Aqui, na Assembleia também, embora essa legislação seja federal, mas esses aqui podem pressionar lá para que a gente tenha essas alterações legislativas. Porque se a gente não fizer esse conjunto que eu pontuei em três pontos aqui, nós não vamos conseguir avançar. Nesse encontro que teve em 2022, eu falava a mesma coisa. A mesma coisa que eu estou dizendo hoje aqui. Se passaram 3 anos e eu estou de novo aqui falando.
Mas, promotor,
o vídeo monitoramento
promotor,
e o cercamento, que... esse eu já falo há 13 anos.
Sim, promotor, eu acho que a partir de agora, talvez, esse ano, o senhor não vai falar mais. Porque, senhora, eu sou muito persistente no que eu quero, no que a gente, né? E sou insistente. Nós vamos conseguir. Já fiz indicação para o prefeito, já, inclusive, tenho a emenda parlamentar de um senador, que eu vou falar o nome, o senador Mourão, do Republicanos, me prometeu. Então, assim, olha, nós vamos fazer. Ou faz, ou sim, vai ser. Não tem...
Tomara, Estela. Não,
e principalmente no interior. Isso é muito sério.
Eu torço, e vou te dizer mais. Eu estou aqui hoje graças ao teu empenho, sabe? Porque eu tenho visto que tu tens sido uma vereadora combativa e eu te conheço e eu sei que tu é levar as coisas para frente, tu tem um perfil semelhante a mim, tu é operacional, vai para frente, briga pelas coisas e luta pela coisa. Senão, acho que eu não, nem estaria aqui, porque eu já estou cansado disso aí. Tem gente que me diz, bah, Bárbara, de novo tu?
Não, mas o senhor tem
no que... No GGMI, resolver. Então, não me aguentam mais.
Ah, inclusive, né? Pedi uma
até
reunião...
Até graças a Deus, quando eu não ia mais nas reuniões, porque
o senhor
meia fica... volta eu falava sobre isso.
Não, eu inclusive, solicitei para o prefeito chamar uma reunião do GG, o quê?
GGMI,
pedi, falei com o secretário Clemente sobre o cercamento eletrônico. Eu tenho batido, né, desde o dia primeiro, desde que eu assumi na Câmara.
Mas, Estela, é uma pena que o pessoal, os delegados da Polícia Civil não estejam
aqui. Eu não sei, hoje. Alguma coisa eles querem estar fazendo.
É, alguma coisa houve.
É, tomara que...
Mas, que certamente, e o delegado da Polícia Federal também, os delegados, que agora vão ter a sua competência ampliada, né? Nessa PEC da segurança, vai haver uma mudança aí da própria Polícia Rodoviária, não é só mudar o nome, mas a atuação, e também a Polícia Federal vai atuar em outros crimes, especialmente na criminalidade organizada, o que eu acho maravilhoso, porque a Polícia Federal tem uma tecnologia, tem efetivo, né, inteligência para atuar nessa área também. Então vai se somar a nós. Então eu acho tudo isso muito importante. E eu espero, porque eu já estou dando esse encaminhamento aqui. Tá? Acho que temos que fazer essa grande reunião.
Vamos fazer.
Mas nós podemos começar com o nosso trabalho de casa.
Vamos
nosso fazer. Trabalho de casa, que é para ontem, é o cercamento e o vídeo monitoramento. Esse é o nosso trabalho de casa. Nós já vamos avançar se nós conseguirmos isso, porque nós vamos dotar a Polícia Civil e a Federal, agora que também vai entrar, com instrumentos que não precisam de tanto efetivo.
Exato. Né?
Porque só se fala nisso. Não temos efetivo, não temos viatura. Como é que a gente compensa isso? Não sou eu que estou inventando a roda aqui. Qualquer um sabe disso. Com tecnologia, com inteligência. E se nós avançarmos nisso, o que nós podemos fazer aqui no Uruguaiana? Isso depende de vontade política, coragem e competência para fazer aqui. E nesse grande encontro, Estela, vamos avançar na questão legislativa. E eu faço questão de participar desse encontro, porque nós temos que cobrar dos nossos legisladores.
Promotor, isso. A frente parlamentar, eu posso, assim, lhe dou a palavra, né, que eu tenho certeza absoluta, todos nós fazemos parte da frente parlamentar. E
chamar a frente parlamentar da agricultura no Congresso.
E vamos fazer.
Se reunir com a frente parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Fazer um grande encontro aqui no Uruguaiana para nós discutirmos isso. Com os órgãos de segurança, mas não só de segurança. Principalmente com os produtores, que nós precisamos ouvir os produtores. E também a saúde pública precisa estar presente.
Obrigado, então, promotor, por causa do tempo. Coronel, dou a palavra para o coronel.
Uma boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a todos já elencados pelo protocolo. Me permita, doutor Barbará, lhe parabenizar pela sua fala, que é algo que a gente gosta de ouvir. E acredito que, trabalhando em conjunto, a gente consiga conquistar essas ideias todas. Eu vou fazer uma rápida apresentação sobre o trabalho executado pela Brigada Militar. Cheguei em Uruguaiana em setembro do ano passado. Constatei algumas questões referente a um elevado número de abjetos, onde tivemos 35% de aumento do ano passado do número de ocorrências no comparativo a 2023. E isso acendeu uma luz vermelha e em reunião com oficiais decidimos que deveríamos fazer mais ações na área rural. E questionei também sobre a questão do emprego das patrulhas rurais, onde voltamos a não digo exclusivamente, mas em grande maioria do tempo da patrulha rural, ela está sim na área rural e não no município, na área urbana. Então, intensificamos ações na área rural, aumentamos o efetivo da patrulha rural, fizemos alguns projetos que estão em andamento visando uma melhoria de materiais para a patrulha rural, que o nosso problema é essa questão do campo, e isso sempre me preocupou. Né, que eu vim, sou oriundo de São Borja, onde comandei 5 anos o batalhão, e chegando aqui aumenta-se as preocupações com o campo em virtude da extensa área que nós temos, por gentileza. Então, 2024, nós tivemos 254 visitas a propriedades rurais. Né? Achava baixo esse número, achei baixo, então este ano, também, antes de começar o ano, reunimos e decidimos que iríamos sair atuando mais forte no campo para que a gente conseguisse manter os resultados estáveis. Né? Então, até agora, março, nós já fizemos 130 visitas à propriedade, 8 prisões na área rural, 2 operações policiais. Tem muitas operações ali que são de inopino, então muitas vezes elas não ficam registradas. Mais 2 operações policiais, armas de fogo não tivemos apreensões ainda, e um cumprimento de mandato, e 2 operações em conjunto com a Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária. Isso aí é o comparativo do plurianual dos índices de ocorrência de abjeto, né? 2021, 75 ocorrências, 2022, 74 ocorrências, em 2023, uma queda de 61 ocorrências, e o 2024 com 81 ocorrências, que nos preocupou bastante, um aumento de 35%. Né? Este ano, como nós já começamos o ano intensificando ações de visitas e patrulhamento rural, estamos com 14 ocorrências. Se seguirmos nessa linha, fecharemos um ano com 56 ocorrências, que vai representar uma queda. A ideia é que não chegue a 56 ocorrências, que fique bem menos que isso, porque a nossa ideia é cada vez mais intensificar e temos uma preocupação, sim, com o campo. Aí o comparativo deste ano, né, 4 ocorrências no, em janeiro, 7 ocorrências em fevereiro, 2 ocorrências em março e 1 ocorrência agora em abril. Aí um comparativo com os outros anos, dos 4 primeiros meses, né, onde temos 2021, 19 ocorrências, 2022, 23 ocorrências, 2022, 23 ocorrências, 2023, 20 ocorrências e 2024, 25 ocorrências. E este ano estamos com 14. Né? Isso é uma análise que a gente faz, que os primeiros meses do ano são onde se tem um número mais elevado de abjeto. E depois que se eleva muito o número de ocorrência, fica meio difícil de controlar. Então nós já começamos o ano focado no combate ao abjeto, né? E, por consequência, o patrulhamento na área rural. Em setembro também do ano passado, retornamos com voltamos a realizar as patrulhas embarcadas, dando movimento no rio, que é um, conforme o vereador falava ali, há uma movimentação de abjetários pelo rio, então a gente está voltando essa questão de intensificação. O próprio 6º Batalhão de Choque também tem realizado algumas operações na Ribeirinhas, e a ideia é estar presente, a Brigada Militar estar mais presente no campo, né? Sei que a vereadora, numa visita que me fez lá, me questionou referente às questões da volta dos postos de policiamento, né? É um tanto quanto difícil, né? Porque nós não temos uma disponibilidade de efetivo para voltar a esses postos. Hoje nós adotamos muito a questão do patrulhamento motorizado, que atende uma área maior, abrange uma área bem maior da mobilidade, né? E a gente consegue cobrir mais áreas, né? Além do que, eu necessitaria que os policiais tivessem, então, interesse também em residir nos postos, né? Eu não posso obrigar nenhum policial, tu vai morar aqui. Aí, em números, né, aquele dado que o Roberto tinha me falado ali, que a gente conversava, e quando cheguei aqui, nós conversamos sobre isso, né? Nós fazemos uma análise não só do número, uma ocorrência, mas sim o volume que ela representa. Na planilha que eu tenho, que eu analiso semanalmente, nós temos essas questões de ocorrência também em valores, né? Não só nessa questão do abjeto, mas também dos furtos de implementos agrícolas, tudo, e a representação em valores, né? E isso tudo é conduzido ao canal superior do comando, para que se tenha uma ideia do que representa em valores as ocorrências no campo, que é o que nos preocupa muito. Aí a gente utiliza o GSEG, né, que é o Gestão por Estatística de Segurança Pública, onde nós fizemos um comparativo semanalmente de todas as ocorrências e de tudo que tem ocorrido. Então, assim como aí está representado a questão do abjeto, para outras ocorrências nós também utilizamos esse sistema. E aí ele nos dá toda uma situação, né? Hoje nós temos uma redução de 43% no comparativo aos outros anos. No estado do Rio Grande do Sul nós tivemos uma redução de 24%, então o Uruguaiana deu uma redução nesse ano, já está à frente do estado, né? Esse é um dado que sempre me preocupa, né? De olhar como está a redução no estado e como está a redução em Uruguaiana, né? Não somente Uruguaiana, que eu também tenho o município de Alegrete, que é da área do meu batalhão, a Barra do Quareí, que é do meu batalhão, e Manuel Viana, que também é da área do batalhão. Bom, pessoal, a ideia era fazer uma rápida passagem, tentei me limitar aos 10 minutos, mas contem com a Brigada Militar, nós estamos preocupados, sim, com o agro. E a importância ali que a doutora Antônia falava do registro de ocorrência, porque a gente tem que trabalhar, a gente trabalha muito com a questão do registro de ocorrência, e isso aí para mim é bom, né? Não que eu queira que tenha ocorrência, mas os registros me possibilitam chegar ao comando e dizer, ó, estou com problemas lá, preciso do auxílio de vocês, né? Então, não sou, como eu digo, sempre falo para meus oficiais, não sou um oficial concordino, sei que eu tenho problemas, sei que eu tenho que tocar adiante os problemas que eu tenho, as necessidades que eu tenho, E quando cheguei no batalhão, fizemos um estudo de situação para ver o que a gente necessitaria de reforço de efetivo. Para termos uma, na área de todo o batalhão, dos quatro municípios que eu falei, para termos o mínimo de segurança possível e que pudéssemos trabalhar. Né? Até eu brincava com a capitão Amanda, ou esse aqui é o estudo de situação que vai me deixar em Uruguaiano, vai me mandar de volta para São Borja. Né? Bom, eu estou aqui ainda, mas já encaminhamos o estudo, vamos aguardar que dê resultados, encaminhamos projetos já buscando equipamentos, viaturas, duas viaturas que a gente está querendo para exclusividade da patrulha rural, né? Que muitas vezes a gente fala, a patrulha do combate ao objeto, hoje a questão do campo não se... A patrulha rural não se restringe somente ao combate ao objeto, a gente tem uma série de outras ocorrências que temos a preocupação e nós temos que dar a resposta. Eu estou aqui para trabalhar, juntamente com minha equipe de oficiais, hoje aqui me acompanhando o Major Bilhar, meu subcomandante do batalhão, Capitão Amanda, que é a responsável pelas operações e inteligência. E estamos trabalhando. Isso que eu quero dizer para vocês, que estamos trabalhando, temos muito, muito ainda a fazer. Sempre falo que eu não uso a questão da falta de efetivo como desculpa, né? Acho que a falta de efetivo é apenas uma das motivações que nós temos que trabalhar mais. O dia que chegar o efetivo ideal, a gente dá uma descansada. Mas enquanto não vier, a gente segue trabalhando. Então, contem com a Brigada Militar. Estou à disposição 24 horas naquilo que precisarem. E muito obrigado. Há um vídeo da Patrulha Rural.
A Patrulha Rural do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira atua na tríplice fronteira entre Brasil, Uruguai e Argentina.
Também atuamos fazendo visitas a propriedades rurais e a todos os eventos na área rural do município de Uruguaiana e Barra do Quaraí.
A Patrulha Rural atua apoiando inspeções sanitárias e fiscalizações veterinárias, além de suas operações com foco na identificação de pessoas e fiscalizações de veículos, é uma fração especializada e tem o conhecimento específico para identificar animais, marcas e sinais, fiscalizando documentações de veículos que transportam carga viva. Além disso, também atende ocorrências comuns e demais crimes que podem acontecer, tanto na área urbana quanto na área rural, trazendo maior segurança para o interior do município de Uruguaiana e região.
Qualquer dúvida ou informação, entre em contato através do telefone de emergência 190.
Brigada Militar, rumo aos 200 anos.
Parabéns, Coronel, pelo trabalho que vocês exercem. E a nossa sociedade, e acho que nós podemos aplaudir a Brigada Militar, né, pelo trabalho que faz, pela coragem. E o senhor tem a certeza que o nosso reconhecimento vocês têm. Tá? Tenho certeza disso. Muito obrigada. Então, passo a palavra agora para o secretário municipal. Secretário Clemente, secretário de Segurança Pública, Trânsito e o que mais?
Segurança e Trânsito.
Segurança e Trânsito.
Boa noite a todos. Cumprimentar a vereadora Estela, que preside a comissão, a Frente Parlamentar. Cumprimentar os demais colegas vereadores e vereadoras que estão aqui. Nosso comandante do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira, Tenente Coronel Hélio. Major que aqui representa o comando da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrua. Meu parceiro Mário, também, presidente da UFRO. Saudar a Ordem dos Advogados aqui na Subseção de Uruguaiana, Dr. Cássio Arnes, Polícia Rodoviária. Ao representante da Vigiagro, aqui, que está aqui conosco também. Saudar a todos que pertencem ao agronegócio. Major Bilhar, Capitã Amanda, cumprimentar o subinspetor da Guarda Municipal, que está aqui, o subinspetor Dionísio e o Guarda Municipal também, Trindade. Aos servidores aqui do Poder Legislativo, Ministério Público na pessoa, Dr. Barbará, nossa comunidade em geral. Estou aqui na condição de secretário municipal de Segurança e Trânsito, representando o excelentíssimo senhor prefeito Carlos Delgado, que também tem, como muitos que aqui não estão, outras agendas que, tão quanto importantes como esta, nos delegou aqui, até pela questão da própria área, que envolve a área de segurança, que nós viéssemos aqui. Também quero registrar antecipadamente que nós nunca entendemos que somos donos da razão ou donos da verdade, longe disso, ou temos um conhecimento melhor que alguém. Trabalhamos, e não perco aqui a minha veia de vereador também, e muito menos de policial militar hoje na reserva, nunca deixei disso, Major Bilhar, e sempre referencio isso, tenho muito orgulho de ser policial militar, estar hoje na reserva, mas ainda o sangue brigadiano é o mesmo, coronel. E dentro desses aspectos, presidente Cássio, nós jamais deixaríamos de aplicar também e contribuir com a nossa comunidade local, com o nosso conhecimento dentro da área de segurança pública, não exclusivamente, e grifo aqui em dizer sempre, que na melhor escola de polícia militar do Brasil, que é a nossa Brigada Militar, mas também com um conhecimento acadêmico, quando fizemos lá a nossa pós-graduação em segurança pública. Esta contextualização toda, se necessário fosse fazer pelo município, pela administração, passaríamos nós a falar, inclusive, de investimentos lá no interior do município, que nunca, vereador Estela, serão, talvez, o suficiente para tudo aquilo que é necessário nesta vasta extensão, Robertito, que temos no interior do município. Estava aqui para o colega vereador Mauro Augusto, o distrito de Plano Alto, aproximadamente 100 quilômetros da sede do município, para termos uma ideia. E assim, vendo os últimos dados ainda, quando se vê no fundo de estradas investimentos na ordem desde 2019, ou seja, nos últimos 5 anos, não menos que 27 milhões de reais foram investidos e parece que nada quase foi feito. Esses são dados que a própria Comissão de Finanças e Orçamento da Casa faz essas análises aqui e pode muito bem também externar este demonstrativo. Para que nós compreendemos um pouco do município no sentido segurança pública, até onde o município pode contribuir nesse aspecto, a não ser em investimentos naquilo que pode fazer de infraestrutura na área rural, nós, quando chegamos pela primeira vez lá na Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, no ano de 2015, quando conversávamos com o prefeito da época, externamos a ele a nossa preocupação, que falávamos aqui, como disse aqui o doutor Barbará, e eu falava desde 2009, no meu primeiro mandato, literalmente, desculpe o termo chulo, eu aquava aqui dentro, e quem tinha que ouvir não ouvia, ou se fazia que não ouvia. Nunca compreendeu nada do que se falou aqui em segurança pública. Aqui não tinha reconhecimento para ninguém da segurança pública, até nós chegarmos aqui. Hoje, até as distinções que o poder público faz para a segurança pública são leis de minha autoria, que há poucos dias nós aqui fizemos a solenidade, doutor, para que isso fosse reconhecido. Porque para a segurança pública, basta que aconteça um deslize e nós somos notícias talvez por mais de 30 dias. Agora, todas as ações muitas vezes não são referenciadas, não são lembradas, homens, mulheres que estão aí se matando todos os dias e a mídia não dá, e o governo do estado não dá a notícia na proporção que deveria dar. Nós não vimos ninguém de direitos humanos lá preocupado com a família dos colegas que estão sofrendo. E tudo isso é contexto segurança pública, para saber que aquele homem que vai lá no campo, foi mostrado ali, e que vamos mostrar um pouco mais, aquele também precisa que cuide dele, da saúde mental, e cuide da família dele também. Antes de externar a área do município, com todo o respeito que tenho ao nosso comandante local, e não é diretamente a minha manifestação, o comando local da Brigada, coronel, mas já cobrei muito do comando geral da Brigada Militar, inclusive no último dia que esteve aqui, de que de minha posição como vereador e também como secretário e como cidadão de Uruguaiana, jamais vou concordar com algumas diretrizes dadas pelo governo do estado aqui em Uruguaiana. Nós muito brigamos aqui para ter um comando regional, que nós falávamos em comando da Tríplice Fronteira, até que um dia ouviram, doutor Barbará. Por que ter comando regional? Para ter um pouco mais de autonomia. O batalhão de choque era uma briga, não se chamava nem batalhão de choque, nós queríamos aumento do efetivo policial Porque quando ingressei aqui em Uruguaiana, na Brigada Militar, em 1990, nós tínhamos o dobro do efetivo que tem hoje no primeiro BPAF. O dobro. A Guarda Municipal hoje conta com 167 homens. A Guarda Municipal de Uruguaiana. Uruguaiana, o primeiro batalhão, que não era batalhão, era destacamento especial, major, tinha muito mais efetivo que hoje está no comando do Tenente Coronel Hélio, e não tem o efetivo daquela época. E eu disse isso quando falei que eu nunca vou concordar com uma diretriz tipo retirarem 20 e tantos homens do primeiro batalhão da área administrativa e levar para que se concretizasse o comando regional, doutor Barbará. Consequentemente, se retirou 20 e tantos homens da rua para suprir a necessidade da área administrativa. O que, que fizemos? Eu sou obrigado, como parlamentar aqui, vereador, dizer para o comando e para o governo do Estado. Nós precisamos que reponha esse efetivo. É o mínimo que tem que fazer. Talvez o coronel, o comando, vai ter mais efetivo para empregar também lá no interior. Isso é uma crítica minha, do vereador Clemente, que hoje estou licenciado, e estou na Secretaria de Segurança, mas também sou cidadão de Uruguaiana. É. Inclusive, tenho respondido um inquérito, coronel, em razão das minhas manifestações como vereador, que não agrada a alguns que por aqui passaram. E tenho muita satisfação em responder, porque eu não vou ficar aqui dizendo coisa para agradar ali fora, porque eu não sou disso. O trabalho que nós, então, realizamos na Secretaria de Segurança e Trânsito, e estamos com um planejamento todo. Voltei à Secretaria de Segurança dia 1º de fevereiro, ao convite do prefeito Carlos Delgado, até em razão, me disse ele, de que precisava o município nomear os novos 50 e poucos guardas que estariam ingressando aqui no município. Em 2015, como disse para vocês, só existe o monitoramento, o vídeo monitoramento em Uruguaiana, porque quando eu cheguei lá, eu havia indicado para o Poder Executivo uma verba de 1.300.000 em investimento de vídeo monitoramento num programa do governo federal, que encaminhei, inclusive, a minuta do contrato para o prefeito da época. E o que, que ele fez? Engavetou e contratou, quem lembra, uns robozinhos que tinha nas esquinas aí, umas câmeras, que depois eu tive que denunciar lá no Ministério Público, doutor Barbará, pelo custo que era aquilo e quando o governo federal queria dar de graça. Então cheguei, Mauro Augusto, lá na secretaria em 2015, e conseguimos salvar, literalmente, 15 câmeras que estão instaladas em Uruguaiana. E é preciso rememorar isso e contextualizar para nós chegarmos aonde vamos chegar, Robertito, senão ninguém vai entender e achar que isso surgiu do nada ou que alguém simplesmente foi ali, estalou um dedo e colocou. Disse também que a Guarda Municipal, naquele primeiro momento, no nosso entendimento, tinha um papel de contribuição a dar com a segurança da municipalidade e com as demais forças de segurança. Então nós tivemos a ousadia lá naquele momento de buscar uma qualificação e aperfeiçoar melhor um grupo de agentes da Guarda Municipal, e foi ali que, na minha gestão, instituí as primeiras patrulhas da ROMU, das rondas ostensivas, que estão até hoje aqui no município trabalhando. Neste meio tempo, assim que aquelas guarnições urbanas passaram a trabalhar, e aqui tem dois agentes da Guarda Municipal que fazem parte desse grupamento, nós entendemos que a comunidade do interior também precisava e carecia desta atenção. Isto não é de agora, isto é lá de trás. Conseguimos, num primeiro momento, levar um conhecimento, aquilo que, e aí, coronel, foi aquilo que nós aprendemos na Brigada Militar, e eu não tenho problema nenhum de dizer isso, transmitimos, sim, este conhecimento a esses colegas da Guarda Municipal e passamos a desenvolver de forma gradual um trabalho no interior do estado, no interior do município. Dentro da cidade, hoje, e um dia eu conversava com o comando aqui da brigada dizendo isso, se os senhores saírem na cidade agora, não tem menos que 6 guarnições da Guarda Municipal distribuída em pontos estratégicos do município, obviamente sempre vinculado em atenção a alguma particularidade, cito a Orla, Parcão, Praça Barão, entradas da cidade, onde temos essas áreas, e também conseguimos ampliar o trabalho na área rural, levando duas guarnições a efetivamente fazerem o trabalho de contribuição, porque a nossa intenção de levar o patrulhamento rural é chegar às comunidades do interior, conversar com a comunidade e também possibilitar a elas, porque elas também são cidadãos nossos, uruguaianenses, de levar essa segurança do município através da guarda municipal. Obviamente, nos deslocamentos, existe todo um trabalho que está aproximado, inclusive, com as patrulhas rurais do 1º Batalhão, a patrulha ambiental, que é feita uma comunicação até para que a gente não faça a questão de sobrepor efetivo em algum lugar e que seja mais dinâmico e ajude no contexto amplo da segurança pública. E o subinspetor Dionísio, que está aqui, e o Trindade, que também são os coordenadores dos grupos do interior, sabem desse trabalho e dos resultados. Nós fizemos um rápido apanhado ali de algumas informações desse trabalho que tem sido feito, faz favor, César. Um apanhado que eu pedi aos agentes ali que me trouxessem informações, alguns dados, mas tem ali ilustrado, então, captura de foragido, desde arma branca, veículo em situação de furto, veículos apreendidos com contrabando lá no interior do município, nas estradas vicinais. Vai passando para mim, César. Dano patrimônio, veículo com abjeto, com ovelhas recuperadas, ocorrências de ameaça, desde prestação de socorro, onde tem ausência de uma ambulância no interior, às vezes a própria Brigada Militar também faz isso, com socorro de criança, com convulsões, picado, escorpião, e diversos, até mesmo em trabalho de parto, armas de fogo apreendidas, motocicletas recuperadas em algumas situações, e o apoio à inspetoria estadual também, quando requerido. Algumas imagens, aí neste momento, eu, como vereador, presidente da Comissão de Segurança Pública, fui ao interior verificar o trabalho das patrulhas rurais, e aí está o agente, o subinspetor Dionísio, que estava lá. Lá naquele momento eu já ia lá verificar esse trabalho, por gentileza, César. Né? Aí eles estavam numa abordagem verificando a documentação dos animais e do veículo, esse que transitava lá no interior. Acompanhei in loco e fiz questão de registrar isso com a assessoria de imprensa da Câmara de Vereadores, o nosso trabalho. E ali vai se registrando, faz favor, vai passando, César. Várias ações de verificação de documentação, de animais, de procedência. Há um grupo também de WhatsApp onde muitos dos produtores rurais estão inseridos nesse grupo e tem uma comunicação muito estreita com os agentes, levando informações desde gado abandonado e solto nos bretes que são buscado a procedência e a propriedade, registrando também a presença nas localidades, dando atenção à comunidade no interior, e vários locais que podem ser rotas de qualquer tipo de crime, tanto no dia como na noite, na madrugada. Muitas pessoas são abordadas, e nós temos um dado que vai aparecer daqui a um pouco, aproximadamente 70 pessoas, 70 abordagens, é isso, né, Dionísio? 70 abordagens em média, num trabalho semanal dos dias de trabalho, obviamente no turno de trabalho, né, que isso resulta num número expressivo mensal. A Rádio Sanchuri recebendo várias localidades do interior, e aí situações de abjeto já consumado, veículos locais aí onde pode acontecer furto em bombas. Essa ponte aí foi destruída, foi um dos objetos da nossa ida no interior também. Ali que tem o dado, os dados ali de a média de 70 pessoas abordadas, bem como 40 abordagens em caminhão de transporte com animal. Isso é apenas uma pequena ilustração hoje da contribuição da Força de Segurança do município, que se soma, obviamente, aos colegas da Polícia Rodoviária, auxiliando eles, auxiliando a Brigada Militar, com os mais diversos segmentos nossa da Brigada que tem, a própria Polícia Civil, em alguns momentos, teve atuação, quando agora mesmo, há pouco, andava um indivíduo aí atormentando o pessoal no interior, e todas as forças de segurança em conjunto trabalharam até a Polícia Civil capturar um senhor que atormentou a comunidade do interior com violência, mas todos estiveram juntos. Então, esta participação nossa do município, a Guarda Municipal, obviamente, a gente dá uma atenção exclusiva em algumas coisas que são mais necessárias para o município, mas contribui muito na área rural também, porque até mesmo a presença ostensiva da Guarda Municipal vai também auxiliar na prevenção aos crimes também transfronteiriços, como acontece aqui já mencionado. O que que entendemos disso tudo, de investimento? Desde que retornei à Secretaria de Segurança, eu já tratava isso, e a vereadora Estela nos procurou lá também, conversando sobre esse tema, e a senhora se retirou da última reunião aqui que nós estávamos, a senhora tinha compromisso aqui no Salão Nobre, agora no último dia, mas permaneceu alguns vereadores, e eu tive a oportunidade lá, doutor Barbará, de externar lá a grande preocupação, que não é só sua, eu também tenho ela, por isso que a gente busca isso. E eu apelidei, tive a ousadia, pedi para o prefeito, deixa eu apelidar isso aqui, que eu não quero botar o mesmo nome. A nossa muralha digital. Esse é o nome que nós trabalhamos. Acredito eu de que o termo de referência nós vamos conseguir minutar ele até a primeira semana agora do mês de maio. Eu andei buscando tecnologias. Tem um estudo de 2022 encomendado pela administração que eu lhe falei, mas eu vi de que há um avanço em outros modelos tecnológicos que nos enriquece mais, Arnes. Por quê? Nós estamos trabalhando, Coronel Hélio, numa região de fronteira, tríplice fronteira. Então as câmeras OCR, que é uma leitura em inglês, mas LPR para nós, que tem leitura facial, leituras de placas, enfim, pelo software que será empregado, a nossa preocupação é que esse mecanismo, ele não faça leitura exclusivamente com placas brasileiras, e sim tenha condição de fazer leitura das placas estrangeiras também que entram aqui. Então nós buscamos elementos embasados, obviamente, no estudo que a administração encomendou em 2022, mas eu fiz várias visitas e conheço muitos centros de vídeo monitoramento, e aí com devido respeito, doutor Barbará, não adianta ter 900 câmeras e não monitorar 100. Não se consegue monitorar. O que nós precisamos é da tecnologia, Major Bilhar, e o senhor sabe que o senhor falou comigo sobre isso, é que ela tenha mecanismos que disparem, que a gente consiga detectar determinadas situações com esta ferramenta um pouco mais avançada, de que hoje os ditos cercamentos eletrônicos aí que eu apelidei aqui do nosso trabalho de muralha digital, para que a gente tenha isso. São, nesse primeiro momento, dentro do desenho, do prospecto, 5 pontos, conforme a senhora mencionou, a senhora falou, esses locais do interior do município, como Plano Alto, na 290, João Arregue, ali em São Marcos e Barragem Sanchuri na entrada, e lá no Tapitocai. Os acessos da cidade uruguaiana, nós temos este vídeo monitoramento que é tripartite. Primeiro, União adquiriu equipamentos, o Estado é responsável pela guarda e o município pela manutenção. Grande parte desses equipamentos que estão hoje aí já não pertence ao Estado, porque foi pago com recurso do município e foi substituído. Hoje tem uma grande parte deles funcionando. Amanhã deve dar sequência na recuperação das outras câmeras que estão aí. Duas delas são o maior problema, que são pontos de energia que houve ato de vandalismo, mas estamos trabalhando com a secretaria lá correspondente a isso. Esperamos, sim, doutor Barbará, que neste mês de maio, né, o dito, então, muralha digital, seja apresentada para o prefeito toda a proposta, e isto com o valor, neste momento, apontado em 50% do custo da cidade de Alegrete. 50% daquilo que pago em Alegrete, essa ferramenta que nós teremos aqui, o custo é menor, porque eu me preocupei em ir buscar, para não ter a irresponsabilidade, mano, de poder fazer um investimento. Então a gente buscou e é um custo que vai ser elevado para o município, e aí entra os recursos todos que a vereadora Estela disse também aqui, que pode também, através de emendas parlamentares, e todos que puderem, obviamente, qualquer ação será benéfica em contribuição a isso, mas esperamos que agora, no mês de maio, praticamente, então, esteja o processo licitatório desta muralha digital já divulgada e que as propostas sejam apresentadas. Não é uma novidade, porque isso existe. Eu andei buscando, visitei alguns lugares aí e andei conhecendo. Mas no nosso entendimento, é buscar hoje uma atualização naquele estudo que foi feito, que certamente, sim, vai contribuir. Existem algumas ferramentas nesse projeto que eu não vou divulgar aqui por uma questão de segurança até, e futuramente os órgãos de segurança tomarão um conhecimento disso. Muito boa, Coronel, a ferramenta, vereador Estela, porque aquilo que a gente hoje enxerga em outros lugares, aí ela está um pouquinho mais avançada. Então, logo aqui na frente, deverá estar, então, o projeto já divulgado e o processo licitatório tramitando da forma como a lei determina. Então, quero dizer, vereador, mais uma vez, que agradecemos aqui. Eu conversei com o prefeito antes de vir para cá, que ele me pediu para vir até aqui, e nós continuamos à disposição. E também quero lembrar, doutor Barbará, que lá no gabinete de gestão integrada, e eu vou ser bairrista, que sim, ficou definido lá uma vez de que nós teríamos uma DECRAB em Uruguaiana, uma delegacia especializada. Foi, inclusive, dito onde ia funcionar a delegacia. E depois eu não entendi por que trocaram o lugar e foram levando, como muita coisa que acontece. Então, eu sempre defendi e gostaria, e ainda não desisti da ideia, assim como o helicóptero, aquele, Robertito, que levaram daqui, que até hoje não sei por quê, e continuo falando, o helicóptero que nos ajudava muito. Então, nós continuamos à disposição, vereadora, para que, se houver algum questionamento, até onde o nosso conhecimento permite, nós possamos ajudar. Muito obrigado.
Obrigada, secretário Clemente. Gostaria de registrar a presença da procuradora Raíssa Giordano, da Barra do Quaraí. Desculpa, foi uma falha minha, o protocolo me entregou faz algum tempinho já a sua presença. Gostaria, o vereador Luiz Fernando gostaria de usar a palavra.
Quero fazer um questionamento ao comandante Hélio. Ali só apresentou os dados. Ali foram 111 bovinos em 3 meses, né? Janeiro a março, os dados que Sim. foram apresentados. Foram 111 bovinos, 215 ovinos, 2 bubalinos e o equinos não deu para aparecer ali. Mas, a grosso modo, assim, em valores de mercado, eu fazendo um cálculo assim, bem a grosso modo, a gente tem ali aproximadamente R$800 mil em 3 meses. Né? Isso é preocupante porque nós ainda temos aquelas ocorrências que não são registradas. Né? Que ainda o vereador Clemente trouxe os dados da RUMU. O senhor tem, assim, eu sei que isso também faz parte da atribuição da Polícia Civil investigar e muitas vezes ir atravessar as fronteiras da Uruguaiana. O senhor tem, assim, mais ou menos um dado para completar de recuperação dos que foram transportados, foi pego durante o transporte?
Esse dado não tem. De recuperação, acho que teve uma carga, acho que foi só recuperada, né? A sua grande maioria não é recuperada.
Não recuperado. Tá. Isso
que esse que é um problema, né?
O problema é esse, a recuperação.
Mas entra naquela questão que o Roberto falou do sistema, né? Isso aí tudo, grande parte pode ter sido movimentado e abordado e estava tudo legalizado.
Entra naquela celeuma que a gente falou no início lá. Mas era isso que eu queria saber, o dado da recuperação. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Luiz Fernando. Alguma pessoa do público gostaria de usar a palavra? Pois então, Cláudio Jacques. Cláudio, pois então, olha só, talvez tenha sido falha minha de não ter ido pessoalmente lá convidá-los, mas foi convite, tá? Tenho certeza absoluta que foi convite. Eles também não vão vir, como disse. Vão vir, sim. Vão vir, sim, porque a gente tem muita coisa para conversar. Ah, vão vir. É que recém está começando, a gente está começando recém, faz só 2, 3 meses, e com a ajuda, né, com a boa vontade dos meus colegas da frente parlamentar, nós vamos chegar lá. Ah, tu pode ter certeza. Alguém mais do público gostaria de usar a palavra? Secretário de Cultura, Maurício Castro, obrigada pela presença, secretário de Cultura da cidade de Quaraí. Obrigada pela presença e desculpa não ter anunciado o senhor antes. Me desculpem também, porque eu sou quase marinheiro de primeira viagem em audiência pública, então eu estou aqui no sufoco.
Muito boa noite, vereadora Estela, boa noite os demais proponentes da mesa e aqui os produtores que se fazem presente e o público em geral. Justamente, né, hoje vim de assessor do Mário Augusto, mas eu, quanto vereador, trabalhei muito na questão do sistema agro, né, porque a gente lá, hoje, como secretário de Cultura e Turismo, seguimos trabalhando em prol dos produtores rurais. Implantei lá em Quaraí, na gestão passada do meu mandato, dois sistemas. O sistema de monitoramento, Monitora Quaraí, que se chama o nome, e também o sistema de marcas e sinais que eu comentava com o Fernando ali no início da reunião. São dois sistemas que têm auxiliado muito a Brigada Militar, a Polícia Civil, também ao nosso setor de trânsito do município. Muitos já foram auxiliados pelo sistema de monitoramento pela questão do seguinte: esse sistema de monitoramento é 100% gratuito para o município. Eu, na época que eu apliquei a lei, nós conseguimos fazer com que as empresas que trabalham com monitoramento no município aplicassem juntamente com os produtores. Eles vendem aos produtores as câmeras e dão acesso à brigada, à Polícia Civil e também ao trânsito do nosso município. O ano passado, nós conseguimos, através dessas câmeras, auxiliar um furto, né, e capturar estes animais lá em Quaraí. Então, eles tiveram o acesso às câmeras, conseguiram fazer o rastreamento desses animais e daí conseguiram fazer a apreensão dos animais que foram roubados. Então, através disso, e aqui me disponibilizo também a enviar esta lei que auxilia ao Poder Executivo a não ter um custo elevado e ter esse acesso dessas câmeras de monitoramento das próprias empresas, porque elas vão estar ganhando também com isso. Porque elas vão vender aos produtores rurais e vão dar acesso aos órgãos de policiamento. Então, são dois sistemas importantes. O rastreamento também de marcas e sinais vão dar um auxílio para poder capturar alguns animais que hoje nós tínhamos lá no município de Quaraí, um talão, um livro, que dava, né, acesso somente na prefeitura. Então, no final de semana, se um roubo é feito na sexta-feira à tarde, já não tem mais esse acesso, só vamos conseguir acessar na segunda-feira, da onde é esses animais. Com o sistema hoje integrado, né, nos próprios celulares, que os policiais podem ter acesso, eles vão ali, vão poder saber da onde eram esses animais, o sistema já vai dar o local aonde eles vão ir pela rota, então eles vão ter um acesso muito melhor e muito mais rápido a esse furto. Esse é uma briga que a gente traz e já também na UFRO, juntamente com o vereador Mário Augusto, já disponibilizei para várias cidades da fronteira oeste para que pudessem ser aplicados os municípios. Também estive na Secretaria de Agricultura propondo um estudo para que pudessem, na própria GTA, no caso, pudesse retornar com o sistema da marca como era antigamente. Porque se tiver a marca ali na GTA, a gente vai poder ter o acesso de onde o animal está saindo. E fazendo isso, fazemos com que os próprios produtores tenham né, e façam a marcação nos animais, porque hoje não existe mais essas marcas nos animais, porque a compra é muito grande e aí faz com que esses animais da ONU saiam e não tenham as marcas. E aí dificulta a brigada, a polícia civil, a fazer a busca desses roubos, desses abigeatos. Então, é uma forma corroborativa. Hoje estou aqui para trazer um pouco do que a gente fez durante a legislação passada. É, hoje estou no cargo de secretário, mas seguimos peleando, né, para que a gente possa auxiliar os produtores rurais de toda a nossa fronteira oeste, porque nós estivemos em Porto Alegre, juntamente com o vereador Mário Augusto, semana passada. As nossas distâncias são longas até o centro do estado, para que a gente possa ter um auxílio maior. E vamos brigar, porque nós temos que ter olhos para a fronteira oeste, da onde sai a maioria dos nossos produtos, né, onde sai a nossa produção primária, e nós temos que ter o respeito com os produtores da nossa região. Muito obrigado.
Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, Maurício, pela colaboração e pela ideia. Eu vou copiar a tua ideia. Pode ser? Vamos copiar. Nossa, a frente parlamentar vai copiar. A frente parlamentar vai. A gente pode nos mandar assim enviar e que vai ser usado. Por favor, presidente.
Presidente, eu queria colocar, que também colocasse como pauta aqui, foi falado aqui, zona muda. A UFRO, nós temos um trabalho, e eu gostaria aqui de passar, já mandei esse ofício, veio aqui para casa, com o leilão 5G, hoje a responsável era a Oi, não existe mais isso. Então, com o leilão 5G, a empresa que ganhou, teve a responsabilidade, via Anatel, de fazer toda a cobertura no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, foi a empresa Unity Telecom. É uma empresa de Minas Gerais e tem um departamento em São Paulo. Nós tivemos muita dificuldade, localizamos essa empresa para saber qual era a prioridade dela e a responsabilidade dela de fazer a cobertura na zona muda. Para nossa surpresa, foi nos dito que foi a primeira entidade que procurou e que nós precisávamos, como foi a primeira entidade regional de vereadores, eles nos deram a boa notícia que iam iniciar pela fronteira oeste. Passado alguns tempos, nós seguimos atrás dessas informações e essa empresa desistiu do leilão. O que acontece hoje? Nós fomos da Anatel no Rio Grande do Sul e há poucos dias teve o ministro Nardes e eu tive a oportunidade de entregar esse documento para ele, e é aqui que eu quero deixar esse documento para que nessa carta saia. Hoje, para que a segunda colocada assuma essa responsabilidade, tem que ter um parecer do Tribunal de Contas da União. Como nós temos o ministro Nardes, é do Tribunal de Contas da União, nós encaminhamos esse documento a ele, pedindo que ele fale com os colegas no sentido de que seja liberado a segunda empresa vencedora, que nós não sabemos quem é, para que ela assuma essa responsabilidade. Evidente que esse trabalho é longo. O que ocorre se esse parecer não for exarado? O próximo leilão só sai daqui a 5 anos. Então nós vamos perder 5 anos de espera para saber o próximo leilão. Então, esse documento eu mandei aqui para casa, espero que tenha sido lido. Eu estou pedindo apoio de todas as câmaras de vereadores, a UF está fazendo isso, para que o ministro Nardes, juntamente com os demais ministros do Tribunal de Contas da União, dê o parecer favorável para que a segunda colocada assuma essa responsabilidade, que ela seja considerada vencedora desse leilão. Então, eu entrego esse documento, está bem detalhado aqui, para que seja inserido na ata e que esta frente e as autoridades todas aqui possam mandar essa correspondência ao ministro para que seja agilizado o contemplado a segunda empresa vencedora do leilão, aliás, a segunda classificada, para que a gente não fique esperando 5 anos. Então, é uma colaboração que a UF quer deixar e pedir o apoio. Nós já estamos fazendo isso com todas as câmaras, inclusive com os prefeitos.
Muito obrigada, presidente. Vai ser encaminhado, sim, nós vamos dar andamento. Acho que tem alguma outra pessoa que queira se manifestar? As inscrições de plenário na internet, tem alguém? Então, encerramos o debate, passamos às considerações finais. Algum dos integrantes da mesa gostaria de se manifestar? Não mais havendo quem queira se manifestar, não havendo quem queira se manifestar, e cumprindo os objetivos dessa reunião, agradecemos a participação e a contribuição de todos e registramos que a matéria segue em análise nas comissões técnicas dessa Casa Legislativa e vamos dar os devidos encaminhamentos do que aqui foi coletado. Então, invocamos o nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião e agradeço a presença de todos. Muito obrigada.